Estamos agora em Neemias, capítulo 12. Estávamos vendo Neemias 11 e 12, são capítulos que, quando a gente lê assim de uma forma mais assim sequencial, só fazendo a leitura, às vezes a gente até pula umas partes porque é mais nomes e às vezes é difícil de entender exatamente do que se trata, né? Qual o significado desses nomes todos. Mas já vimos que depois, né, estamos vendo a sequência das etapas na restauração. Então, são os dois livros, né, Esdras e Neemias. Então, já vimos como eles retornaram do cativeiro. Foi a primeira etapa, eles tinham ido para o cativeiro na Babilônia. Então, a primeira etapa da restauração é voltar do cativeiro, que aconteceu logo no primeiro capítulo de Esdras, com aquele decreto do rei Ciro. E depois eles já partiram para a reedificação da casa de Deus. Então, essas foram as primeiras etapas da restauração. Depois nós vimos que, quase 80 anos depois, o próprio Esdras, que dá o nome ao livro, né, ele veio depois e ele queria restaurar, ele era um estudioso, ele queria restaurar o ensino da lei, o conhecimento das escrituras, mas quando ele chegou, ele encontrou muitas pessoas com casamentos mistos, o povo se misturando com o povo que vivia ali, porque quando eles voltaram do cativeiro tinha muita gente de outras nações, de outros povos morando ali, e vimos que não era tanto uma questão étnica, que Deus não queria mistura de uma etnia separada, mas era a mistura da fé em Deus, da aliança com Deus. Porque quando eles se casavam com outros povos, eles acabavam deixando a lei e o culto a Deus, a aliança com Deus, e começavam a praticar as outras religiões. Então, tudo isso aí mostra, assim, foi mais uma etapa. Nós podemos até chamar, geralmente, quando Esdras veio, por causa do chamamento dele, por causa dele ser sacerdote, ser escriba, ser uma pessoa que vivia para isso, a gente pensa assim na restauração da palavra. Mas naquele momento que Esdras voltou, não foi propriamente a palavra que foi restaurada, foi a restauração do arrependimento. Esdras deu uma lição sem fazer palestra, sem fazer nenhuma pregação. Esdras deu um exemplo do que é arrependimento. Esdras, que não era culpado, ele não tinha feito aquilo, mas Esdras deu um exemplo, um modelo do que é o verdadeiro arrependimento. Então, são várias coisas que Deus veio restaurando. Aí depois vem o livro de Neemias, restauração dos muros, mas vimos que além da restauração dos muros, aí veio o papel de Esdras como escriba, nesses últimos capítulos que temos estudado, que é a restauração da leitura da palavra, do impacto da palavra, e depois a renovação. Aí houve também a oração de arrependimento e a renovação da aliança. Então, Deus, mesmo naquela época, não estava interessado só em coisas exteriores, estar na terra, uma coisa física, construir a casa de Deus, uma casa, uma construção, reconstruir os muros, eram coisas exteriores, eram coisas que faziam parte. Nós hoje não podemos desprezar aquilo que Deus estava fazendo nesse sentido. Porém, Deus, naquela época, já estava, evidentemente, ele nunca mudou nisso, ele estava querendo o coração. Então, vimos a restauração da aliança, e era algo que não era só uma coisa superficial, que algumas vezes na história de Israel tinha um rei como Ezequias ou Josias que queriam renovar, voltar a ter uma aliança com Deus. Então, eles faziam uma renovação da aliança. mas não era tão profundo como agora, porque em Esdras 8, eles tiveram o povo, todo mundo, não só líderes, todo o povo ficou horas ouvindo a palavra, chorando, sentindo o efeito. Então, quando eles fizeram a renovação da aliança, foi algo profundo, foi algo que tocou profundamente, que foi uma renovação coletiva, uma renovação em que homens, mulheres, crianças, famílias, todo o povo estava participando. E, finalmente, nesse capítulo 11, que terminamos de ver, houve uma restauração da cidade. Não, assim, os muros eram importantes, traziam uma identificação, traziam uma unidade, traziam uma proteção, mas eles tinham que restaurar a cidade, a ordem da cidade. Então, finalmente, agora, no capítulo 12, nós estamos prontos para a última grande etapa na restauração que houve naquela época, que foi a dedicação dos muros. Então, agora no capítulo 12, eu tenho falado que os capítulos 8, 9 e 10 representam o ponto culminante, o ponto mais alto da restauração, porque foi realmente a restauração da aliança do povo com Deus, e era isso que Deus queria restaurar acima de qualquer coisa. Agora, a dedicação dos muros é o ponto final, é assim, terminou tudo, fez tudo, é como sempre, até hoje, quando se faz uma obra, constrói alguma coisa para o governo, ou quando a própria pessoa constrói uma casa, sei lá, qualquer tipo de obra, quando termina, as pessoas às vezes ou reformam ou edificam uma casa de culto a Deus, uma casa de oração. Então, quando termina, tem aquela inauguração, aquela dedicação. Então, terminou tudo, agora podemos fazer uma festa, podemos celebrar porque terminou tudo. Então, esse é o momento que estamos vendo agora. Vamos orar e pedir mais uma vez que o Espírito Santo nos ilumine sempre para entender o que estava acontecendo naquela época, mas também, acima de tudo, como nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Senhor, que maravilha nós vermos como o Senhor agiu naquela época, tanta coisa destruída, tanta coisa em ruínas por causa da apostasia, por causa da infidelidade do teu povo, mas o Senhor veio restaurando e reconstruindo de uma forma modesta. Não era aquela coisa gloriosa do tempo de Davi ou de Salomão, mas era uma restauração verdadeira, era uma restauração que apontava para restaurações futuras, para aquilo que o Senhor quer fazer. E nós queremos aprender, queremos olhar para esse momento na história e queremos que o Senhor também toque na nossa vida, porque tem muita coisa para ser restaurada, tem muita coisa lá fisicamente, na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, aquele monte do templo que não tem o templo, só tem o muro de lamentações. Então nós podemos olhar e ver nas coisas físicas, aquilo que ainda falta para ser restaurada, para que o Senhor possa vir e reinar sobre a terra. Mas tem muita coisa espiritual, na casa espiritual, na cidade espiritual. Nós também queremos ver o que o Senhor deseja restaurar e como isso pode acontecer. Por isso pedimos a tua iluminação, a tua revelação, e que o Senhor possa trazer isso para a prática na nossa geração, na nossa vida atual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 12 de Neemias também começa com várias listas de nomes. Essa relação a gente mencionou um pouco na aula passada, mas só para deixar claro, assim, no capítulo 12, provavelmente foi Esdras que fez essa compilação, ele está fazendo uma relação dos nomes dos sacerdotes voltando para o tempo de Zorobabel, que fazia, nessa época, já fazia mais de 90 anos que o primeiro grupo voltou da Babilônia, e que, junto com Zorobabel e Josué, que fizeram o primeiro movimento de restauração, principalmente o que eles fizeram naquela época foi reconstruir o templo. Eles reconstruíram o templo com dificuldades, pararam no meio, tiveram oposição, mas num período de mais ou menos 20 anos, eles reconstruíram o templo, a casa de Deus. Então, aqui nesse início do capítulo 12, Esdras está fazendo uma conexão com os sacerdotes daquela época, que por sua vez eles eram descendentes de Arão, eles eram descendentes, nós falamos sobre isso na última aula, como para eles era muito importante ter certeza que eles eram descendentes da linhagem certa, não só sacerdotes, mas vimos que isso acontecia com músicos, com porteiros, com os servos do templo, os levitas em geral. Eles tinham que saber que eles estavam conectados pela genealogia. Eles não apareceram de paraquedas aí. Até menciona no início do livro de Esdras que daqueles que voltaram da Babilônia, tinha um grupo de sacerdotes que eles tinham convicção que eles eram da família sacerdotal, mas eles não tinham provas da genealogia. Então, eles não puderam servir como sacerdotes, porque eles não tinham essa prova. Até está dizendo que, lá está escrito que eles teriam que esperar levantar um sacerdote com Urim e Tumim, quer dizer, aquela luz, aquela presença de Deus, aquela resposta viva de Deus, para discernir, já que eles não tinham os documentos, tinha que ter uma revelação de Deus. E nós nunca lemos que isso aconteceu, mas a ideia era que, já que eles não tinham provas da descendência deles, da família dos sacerdotes, eles teriam que esperar alguém ter uma revelação de Deus se eles eram mesmo sacerdotes ou não. Então, a gente mostrou que hoje, entre o povo judeu, isso ainda é importante. Não é uma, assim, uma coisa deles, uma coisa assim que é uma coisa específica deles, mas eu quero dizer, não é simplesmente assim, ah, nós achamos isso, nós ainda estamos na velha aliança, a gente ainda acredita assim, porque a maioria dos judeus não crê em Jesus como Messias. Então nós poderíamos descartar e dizer assim, ah, isso é porque eles estão vivendo naquela época, hoje tudo é pelo Espírito Santo, pela nova aliança, não precisa mais dessa descendência, não precisa mais dessa genealogia, não precisa, né? Muitos cristãos hoje acham que não precisa de Israel, não precisa do povo judeu, não precisa da terra de Israel, não tem um papel no propósito de Deus. E se a gente pensar assim, nós vamos ter que descartar muitas profecias, muitas coisas na Bíblia não teriam utilidade, não teriam sentido. Então, para o povo judeu, para o povo de Israel, até hoje eles têm muita dificuldade, porque ao longo dos séculos muitos perderam qualquer possibilidade de ter genealogia. Nós temos no Brasil muitos descendentes dos judeus que foram obrigados, na época da Inquisição em Portugal, na Espanha também, a se converter para o cristianismo e que perderam, eles perderam a ligação com o seu povo. Então, tem muita gente que nem sabe, já misturou também, alguns genes lá do povo de Israel são muito poucos, porque eles estão muito misturados com outros povos. Mas até hoje tem judeus que conseguem traçar uma linha não só de genealogia, mas de tradição, de prática, e isso é importante para manter a identidade, porque se eles não sabem, eles não conseguem provar que eles são judeus, então qual o papel que Deus falou que tem para o povo de Israel nos últimos dias? Vai ser para quem? Então, essa ligação aqui, no capítulo 12, é para mostrar isso, que realmente para o povo de Israel, essa conexão, essa linhagem é importante. Agora, para todos os povos que não são judeus, os gentios, nós que entramos na nova aliança, nós somos enxertados, de acordo com Romanos 11, nós fazemos parte, nós somos aproximados, segundo Efésios 2, nós entramos na comunidade de Israel, mas não por raça, não por genealogia. Então, quando nós olhamos isso aqui, nós temos que olhar de duas perspectivas, da perspectiva dos judeus, que é uma coisa, e da perspectiva dos não-judeus, que é o que nós chamamos de uma aplicação espiritual. Ou seja, essa genealogia física, para nós, para quem não é judeu, nós também temos uma genealogia, mas não de linhagem, descendência de tal família, de tal povo. Nós temos uma genealogia espiritual. Nós temos que voltar, não por tradições, mas por voltar mesmo aquilo que Deus deu para... que Jesus ensinou os primeiros apóstolos. Nós temos que saber se o que nós temos de revelação, de entendimento das Escrituras, se isso bate com o que Deus deu para aqueles primeiros. Então tem uma linhagem espiritual. Naquela época mesmo, Saulo, início, né, depois ele se tornou Paulo, ele não era um dos 12. Ele recebeu revelações. Ele subiu até no terceiro céu, ele fala, ele recebeu revelações dos mistérios de Deus. Mas o que aconteceu? Em Gálatas ele conta que depois de receber essas revelações, ele foi para Jerusalém e conferiu com os 12 apóstolos, porque ele falou assim, eu tinha que saber que eu não estava inventando nada. Ele não fala nessas palavras, mas ele falou assim, eu fui conferir porque eu não queria correr em vão, ou seja, eu não queria inventar uma coisa nova, por mais que fosse uma revelação. E como nós sabemos, muitas revelações falsas foram recebidas ao longo dos séculos. Tem Maomé, que disse que recebeu revelações, tem Joseph Smith, que começou o Grupo dos Mormons, e tem muitos e muitos outros, às vezes até pessoas no meio da igreja cristã que recebem, entre aspas, revelações, mas não conferiram, não se identificaram com aquilo que realmente veio passando de geração em geração, que é um dos grandes milagres da história. Quantas épocas escuras, até na história você estuda assim, a idade escura, porque era uma época que não tinha muito estudo e o que tinha na igreja era muito restrito, e as pessoas muitas vezes fugiam, os próprios líderes da igreja fugiram muito dos fundamentos. Então, apesar de tudo isso, Deus manteve a chama, Deus manteve a sequência, e isso é um grande milagre. Então, já falamos um pouco sobre isso, mas eu precisava fazer essa conexão aqui do capítulo 12. Então, no capítulo 12, ele fala sobre essa sequência que desde Babilônia, e agora desde a época que eles voltaram da Babilônia, houve uma sequência correta do sacerdote e dos outros povos. E eu sempre acho assim, incrível que eles tivessem mantido os sacerdotes. Sacerdotes estavam na Babilônia, não tinha templo, não tinha função, não tinha o que fazer, eles mantinham, eles passavam, os pais certamente ensinavam para os filhos, vocês são filhos de uma família sacerdotal, vocês têm que estudar a lei. Esdras foi assim, Esdras foi 150 anos depois do início do cativeiro, e ele tinha essa herança, esse legado vivo. Era uma pessoa que estudava, era uma pessoa que tinha mantido realmente essa luz acesa. E não só os sacerdotes, quem era músico, quem era cantor, acho que eles não estavam cantando lá na Babilônia, no cativeiro. E talvez aqui, depois que eles voltaram para a terra de Judá, eu acho que eles também não estavam cantando ainda, mas eles mantiveram. E aqui nós vamos descobrir que nessa dedicação dos muros, tinha cantores, tinha músicos. Nós vamos vendo isso aqui, e falamos, né, na aula passada sobre Davi, sobre quanta coisa que Davi instituiu e que foi restaurado. Esdras, como um escriba, como estudioso, porque Esdras, ele não aparece muito nesses relatos. Ele não, em momento nenhum, ele foi assim, fui eu que comecei, fui eu que fiz. Não, ele não traz esse tipo de exaltação, de destaque para si mesmo, mas a gente vê a mão dele em muita coisa, porque a gente percebe que era ele, não era Neemias. Eram esses dois grandes líderes nessa época da restauração, mas com papéis muito diferentes um do outro. Esdras, ele não era um líder. Enquanto Neemias não chegou, não aconteceu muita coisa. Esdras deu o exemplo de arrependimento, mas Esdras não começou nem aquilo que ele tinha de importante para contribuir, ele não conseguiu colocar em prática. Ele tinha que esperar Neemias. E é muito interessante isso, porque Deus usa pessoas com papéis específicos, enquanto é como numa construção. Se não tem um eletricista, como é que vai colocar toda a instalação elétrica? Se não tem quem é capaz de colocar piso, quem é capaz de colocar portas, tem que ter pessoas com funções específicas. A pessoa pode ser um fenômeno, a pessoa pode ser maravilhosa em outros aspectos, mas não tem aquele dom. Então, é muito importante ver como Deus usa esses papéis. Então, Esdras, ele foi a pessoa, com certeza, que instituiu essa ordem de Deus, que colocou os levitas nos seus... Mas com a ajuda de Neemias, porque ele tinha um estudo, ele tinha um conhecimento, ele ia atrás da... não só de Moisés, mas também das ordens de Davi, para os músicos, para os turnos, para os porteiros. Foi Esdras que trouxe todo esse conhecimento, mas foi Neemias que soube implementar. Foi Neemias que soube trazer isso para a prática. Então é maravilhoso ver esses dois homens de Deus cooperando juntos. E nós vamos ver isso na dedicação dos muros agora, de uma forma muito... simples, né? Não é muito aparente, mas nós vamos poder ver como isso aconteceu. Só para, assim, nós vamos realmente começar a ver a partir do versículo 22, né? Neemias 12, 22, mas só um versículo antes, né? No versículo 8, ele falando sobre esses levitas, esses sacerdotes, desde o tempo do retorno de Babilônia. Então ele fala, no versículo 8, os levitas foram Jesua, fulano e fulano, que juntamente com seus irmãos dirigia os louvores. Então isso desde o início nós podemos ver como isso foi algo destacado. Eles tinham que restaurar tudo que Moisés tinha trazido, os sacrifícios, o sacerdócio, o serviço na casa de Deus, tudo isso foi Deus deu para Moisés. Mas Davi trouxe algo a mais, e Esdras estava implementando, né? Então, vamos começar no versículo 24. Então, ainda não está falando sobre dedicação, mas está falando sobre como eles tinham dado continuidade nessas ordens, né? Então, no versículo 24, fala assim: foram os chefes dos levitas, Azabias, Serabias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Davi foi um rei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Temos isso em outros lugares. Mas aqui está chamando Davi de um homem de Deus. Ele foi um homem que recebeu direções de Deus para deixar instruções para todas as gerações seguintes. E isso até hoje nós temos muita coisa para aprender a respeito de Davi e daquilo nós falamos na aula passada, como Davi não foi só aquele que conquistou Jerusalém, colocou a sua casa ali, levou a arca para ficar perto dele, mas foi ele que fez o plano para fazer a casa de Deus, e foi ele que instituiu toda uma ordem para que a cidade de Jerusalém se tornasse uma cidade para a morada de Deus. Não era só fazer uma casa. Deus, né, eu mencionei isso da outra vez, né, que Deus não é como muitas vezes hoje, não só chefes de Estado, primeiros ministros, pessoas muito importantes, eles não querem se misturar com o povo comum. Eles não querem ficar perto, eles têm que ser muito separado. E Deus não tem essa arrogância. Deus é tão humilde que Ele quer ficar perto de nós, apesar de tudo que nós somos e da nossa falta de significância, da nossa falta de importância. Para Deus, nós somos importantes, Deus quer ficar perto. Mas Deus também tem seus requisitos. Deus quer morar perto, Ele não faz questão, Ele não faz separação, não faz acepção de pessoas. Ele vem, né, para o mais humilde de coração, mas Ele quer algo arrumado. Falamos da outra vez sobre organização. Deus gosta de tudo organizado, por isso que Deus gostou do que Davi fez, porque Davi colocou tudo em ordem, as funções, não só teu templo. Ah, está ali o templo, está ali, Deus, o Senhor quer... Afinal de contas, o Senhor não está morando ali, né? O Senhor está lá no céu, então aqui tem uma casa, não importa o que é feito, não importa quais são os... Não, Davi se empenhou não só para pensar na casa em si, mas para pensar em tudo que seria feito para que Deus se agradasse dali. E, na verdade, o que nós estamos vendo, que já mostrei no capítulo anterior... A cidade de Jerusalém, que foi chamada duas vezes no capítulo 11, duas vezes é chamada de cidade santa. Por que Jerusalém é uma cidade santa? Porque o foco é a casa de Deus. E porque tudo que é feito ali gira em torno de fazer com que a casa de Deus seja um lugar maravilhoso, seja um lugar agradável para Ele. E uma das coisas que ressalta para nós, que se destaca para nós com Davi, é que ele queria que fosse uma casa, um serviço cheio de música. Deus, Davi descobriu isso sozinho, ele e Deus, apacentando as ovelhas, ele descobriu que Deus gostava de música. Então Davi instituiu, Davi fez ordens, ele levou as pessoas a se dedicar. Não era algo que as pessoas faziam no sábado, no dia de cerimônias. Os cantores, nós vamos, isso é reforçado aqui, os cantores eram de tempo integral, eles eram sustentados para se dedicar a essa música. Lá no tempo de Davi, quando ele levou a arca para Jerusalém, ele colocou pessoas, até daí que vem esse movimento que tem no mundo inteiro hoje de... casas de oração 24 horas por dia, 24/7. Foi Davi que começou isso. Davi começou turnos de cânticos, e não era para homens ouvirem. Esses cânticos que Davi instituiu lá quando só tinha arca em Jerusalém, não tinha audiência. Eles não estavam apresentando um show para todo mundo aplaudir, eles estavam cantando para Deus. Eles estavam procurando que tipo de canção, que tipo de letra da canção agradava a Deus. E nós temos o livro de Salmos para nos mostrar, porque o próprio Davi e outros como Asaf, como os filhos de Coré, eles eram cantores, eles eram desses cantores. Então nós temos Salmos ali para servir de amostra e até de inspiração para nós, sabemos mais o que Deus, o que, que agrada a Deus, qual que é o gosto de Deus. Infelizmente, nós não temos a música original, mas muitas pessoas têm feito música para acompanhar a letra dos salmos, e é sempre muito, muito bom cantar os salmos para Deus. Então, no versículo 24, tinham os chefes dos levitas e seus irmãos estavam de frente. Esse versículo não é muito claro, mas o que eu entendo aqui é que eles falaram assim, está escrito assim, seus irmãos, tem os chefes e seus irmãos estavam de frente deles. Aparentemente, depois fala assim, tem traduções que mudam um pouquinho, mas na minha fala assim, turma contra turma no final. Tinha muito isso nos Salmos. Uma parte canta e canta uma letra, por exemplo, nós temos um Salmo, 136, que o Salmo inteiro fala alguma coisa sobre as grandezas de Deus e o final, a segunda parte do versículo é porque a sua misericórdia dura para sempre, o Salmo inteiro. Então, é um exemplo de uma canção que provavelmente era feita por dois grupos. Um cantava a primeira parte e o outro grupo cantava a outra parte. Então, era um cântico responsivo. Eram cânticos assim que uma parte cantava e a outra parte cantava a outra parte. Então, era uma coisa bonita, era uma apresentação, mas não uma apresentação para pessoas, não era para impressionar pessoas. Era para dizer aquilo para Deus. Então, aqui já havia esse ministério de música, já havia esse ministério de cantores que se dedicavam a fazer essas músicas, esses cânticos na presença de Deus. E aí, no versículo 25, fala que os porteiros, né, já falamos sobre isso também da última vez, que guardavam os celeiros das portas, porque tinha não só a responsabilidade de guardar as portas, mas tinha também, eu vou falar mais uma vez, porque falamos da outra vez, quais eram pelo menos quatro funções que os porteiros tinham. Eles tinham que guardar as entradas, as portas, né, do tabernáculo, do templo, da cidade, primeira. A segunda, eles guardavam os utensílios que usavam na casa de Deus, todas as coisas que eles tinham que utilizar, pás e coisas para acender o fogo e para incenso. Também eles tinham que guardar a farinha, o azeite, né? Então, todos os suprimentos, utensílios, né? Essa era a segunda função. A terceira era que eles guardavam tesouros, coisas de grande valor que eram dedicadas para Deus. As pessoas, né, no tempo de guerras, eles ganhavam certas coisas, como por causa do espólio, da vitória, e aí eles dedicavam aquilo a Deus, então os porteiros guardavam isso, essa era a terceira função, e a quarta é que eles recebiam ofertas e primícias e dízimos, aquilo que o povo oferecia a Deus, eles guardavam e recebiam e distribuíam para os levitas, os sacerdotes, aqueles que tinham que receber esse sustento das ofertas. Então, essas eram as funções dos porteiros. Versículo 26. Então, estes que ele citou serviram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, ou Josué. Esse filho de Jesua, esse Josué, era o sacerdote lá no tempo de Zorobabel, naquele retorno da Babilônia. Então, agora tem um filho dele, Joaquim, que está servindo, que serviu também. E parece que nesse tempo de Esdras e Neemias ainda tinha um outro sacerdote descendente deles. Nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote escriba. Então aqui está colocando essas duas funções que eu falei. Esdras, função dele era sacerdote e escriba. Ele não era administrador. Ele não era a pessoa que encabeçava movimentos e sabia colocar as coisas em andamento, mas Neemias sabia. Neemias era um homem de ação, era um homem que fazia as coisas acontecerem, mas Neemias trabalhava em conjunto. A grande dificuldade, até os dias de hoje, né, quando tem vários tipos de governo, de igrejas, né, igrejas, ministérios, movimentos, e o tipo de governo que é mais comum, mesmo quando a pessoa fala que tem uma equipe, tem um conselho, tem um presbitério, mas geralmente, na maior, grande maioria de igrejas, ministérios, famílias, geralmente tem um que manda, geralmente tem um que sobressai. E isso faz parte, são funções diferentes. Com certeza Neemias era muito mais executivo, muito mais vamos fazer isso e tal. E Esdras, provável, aqui eu estou supondo, mas Esdras provavelmente ele não ficava assim, não, peraí Neemias, eu não acho que deve fazer isso, acho que Esdras não entrava nisso. Por outro lado, Neemias, ele não tomava atitudes, não tomava decisões sem consultar Esdras, sem saber, isso está de acordo? Esdras, o que você me diz? Então, cada um na sua função. E o que geralmente acontece nesse tipo de liderança que nós temos, em que um acaba sobressaindo e sendo mais líder, é que não existe, infelizmente, na maioria das vezes, não existe essa interdependência, não existe essa cooperação. E isso aqui é tão bonito aqui, que sem ficar falando, também eu acho que, pelo menos não consta aqui, que Esdras tivesse que chamar atenção, Neemias, você não está me ouvindo, você tem que fazer de acordo com a palavra. Era algo que acontecia, normalmente, naturalmente, os dois combinavam, os dois trabalhavam juntos, os dois sabiam, cada um sabia a sua função, e as coisas aconteciam na pluralidade e dentro da vontade de Deus. Ok, então no versículo 27 começa a dedicação. A dedicação, então, como falei no início, esse aqui é a cereja no bolo, é o ponto final. Eu tenho falado assim que o ponto mais alto, o ápice da restauração foi no capítulo 10, quando eles renovaram sua aliança com Deus. Esse é o objetivo da restauração. Tudo estava acontecendo em função disso. Agora, esse momento aqui da dedicação dos muros é muito importante também, que é como falei, assim, depois que você termina toda a sua obra, alguém, como falei, pode ser uma casa, pode ser uma reforma, pode ser uma casa de adoração, sei lá, quando termina tudo, está pronto, então você faz a inauguração, a dedicação, é aquele momento em que você celebra que deu tudo certo e finalizou. E é maravilhoso quando você pensa assim, terminou, porque muitas reformas, por causa de fundos, quando você vai reformar a sua casa, quando você vai construir, quem pode fazer isso, às vezes demora muito, acabou o dinheiro, não pintou, não fez aquela parte, não fez aquele, então fica toda a vida, você mora dentro e não terminou. Mas é maravilhoso quando termina. É claro que isso aqui não significava que Deus não tinha mais nada para fazer. Mas isso termina esse ciclo, isso termina todo esse movimento que começou em Esdras com o retorno dos exilados. Isso termina. Que eu estou falando isso para dizer que essa dedicação, e aí eu coloquei aqui nessa folha aqui, que essa dedicação dos muros significava realmente a dedicação da cidade. Significava a dedicação. Não era só os muros. Porque eu já fiquei assim, meio perplexo com esse relato que fica no capítulo 12, porque Neemias, o relato da reconstrução dos muros, termina no capítulo 6 de Neemias. No capítulo 6, eles terminaram, eles completaram. E acho que não passou muito tempo, mas muitas coisas aconteceram depois, principalmente esses capítulos 8, 9 e 10, em que eles se voltaram para a palavra de Deus, eles se voltaram para ver como é que eles estavam longe do que Deus queria. Então, muita coisa profunda aconteceu. E só agora, no capítulo 12, é que eles vão dedicar os muros. E como eu falei, assim, tem gente que acha que isso aqui foi Sabe quando foi compilado o livro e está meio fora da ordem cronológica? Mas eu acho que não foi fora da ordem cronológica. Foi colocado aqui, eles dedicaram os muros justamente quando não só os muros tinham sido construídos, mas eles tinham restaurado a cidade de Jerusalém, eles tinham colocado ali a ordem de Moisés e Davi, eles tinham, antes disso, eles tinham feito essa renovação da aliança. Então eram coisas muito importantes. E essa dedicação dos muros, ele é simbólico, é um acontecimento simbólico, porque representa, os muros cercam toda a cidade, então você está consagrando, você está dedicando, você está agradecendo a Deus por tudo que aconteceu lá dentro. E você pode ver que tudo que eu falei que aconteceu na restauração, né, a reconstrução do templo, onde que ficava o templo? Dentro da cidade. Eles já tinham feito a dedicação do templo, mas o templo está dentro da cidade, a renovação da aliança, a oração de arrependimento, a restauração da ordem, tudo aconteceu dentro da cidade de Jerusalém. Então, já falamos um pouco sobre a importância. Jerusalém passa a ser, toda a terra de Israel é importante, mas nessa época eles nem tinham toda a terra de Israel. Eles não estavam de posse. Eles estavam misturados até... Não, assim, hoje, né, em Israel tem mais do que naquela época, mas hoje também, se você olhar para Israel, assim, Deus restaurou, Deus levou o povo de judeu, levou o povo de volta para Israel, eles estão na terra deles, eles governam a cidade de Jerusalém, mas pensa bem, dentro da terra, faixa de Gaza, Cisjordânia, dentro de Jerusalém, inimigos por volta, o povo de Israel hoje não está plenamente de posse da terra e não estão de posse nem da cidade de Jerusalém, porque no monte, lugar mais sagrado para eles, da casa de Deus, eles não podem triscar, eles não podem fazer um movimento suspeito que traz uma reação enorme entre os adversários. Então nós temos uma situação semelhante. Aqui nessa época, eles não tinham toda a terra, a cidade de Jerusalém era muito pequena em relação a épocas anteriores, em relação a hoje, eles tinham assim, uma área muito pequena da cidade de Jerusalém, mas era a cidade de Jerusalém. Estava cercada de muros, era uma restauração pequena, mas era uma restauração profética, era uma restauração simbólica, apontava para algo tremendo. E se Deus permitir, eu quero ainda, se eu conseguir, dentro do nosso tempo hoje, apontar um pouco para o que isso significa. Então aqui também você pode ler todo esse relato, a dedicação dos muros, vai do versículo 27 até o versículo 43, que seria, né, Neemias 12, 27 a 43, que relata essa cerimônia de dedicação dos muros. E tem nomes, tem coisas que estão acontecendo, às vezes é difícil você extrair daqui, assim, mas como é que era essa cerimônia? Mas o que eu quero enfatizar, primeiro, é que era a dedicação da cidade. Com essa cerimônia e com esse momento especial eles estavam agradecendo, celebrando, dedicando toda a cidade de Jerusalém, que é muito importante. Já vou falar direto assim, qual que é a importância? Por que que eles podiam celebrar e por que que isso é significativo para nós, assim, celebrar a dedicação de uma cidade? Não precisaria ter toda a terra, não precisaria ter assim um rei reinando, eles não era uma restauração completa, mas todo o significado desse movimento de restauração era que eles estavam preparando a cidade. Isso é simbólico, porque as profecias falam que Jesus vai voltar para a cidade de Jerusalém. Isso, assim, nós temos duas coisas assim, muito significativas nas profecias. Uma, que Jesus vai voltar para a cidade de Jerusalém, ele precisa de uma base. Jesus não vai voltar, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele podia eliminar os inimigos, ele podia sujeitar todo mundo num piscar de olhos, mas Jesus não vai voltar. Ele mesmo falou com Jerusalém: eu não vou voltar enquanto vocês não falarem bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele está esperando alguma coisa, ele está esperando Jerusalém recebê-lo de volta, e claro que isso envolve muito mais do que Jerusalém natural. Então nós temos essa preparação, essa simbologia, né, de que a restauração envolve Jerusalém, não porque Jesus vai voltar e encontrar tudo pronto. Jesus não vai voltar e achar toda a terra servindo, tudo feito. Ele só precisa colocar a coroa na cabeça e começar a governar. Não vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Ele vai voltar e ele vai, de acordo com a interpretação que eu sigo, tem gente que não crê assim, mas de acordo com o que eu entendo, ele vai reinar durante 1000 anos. Para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas ele precisa da cidade, ele precisa de um lugar preparado para ele. Então, essa restauração no tempo de Esdras e Neemias está apontando para isso. Foi uma restauração modesta, foi uma restauração, parecia muito pequena, muito insignificante, muito humilde. Nada, lembra que quando no início do livro de Esdras, aquele primeiro grupo que voltou com Zorobabel e Josué, o sacerdote, eles colocaram no capítulo 3 do livro de Esdras, eles colocaram os alicerces do templo. Só de colocar os alicerces do templo, eles fizeram uma celebração, mas a celebração é bem interessante, é bem assim, é uma coisa que você lembra. Talvez, né, assim, esses livros de Esdras e Neemias, tem muita coisa que a gente não lembra, não é muito enfatizado, não é muito contado, tem todos esses nomes. Então, tem muita coisa nos livros de Esdras e Neemias que você não lembra bem. Mas eu acredito que quem lê o livro de Esdras, ele vai lembrar de uma coisa, que quando eles colocaram os alicerces do templo em Esdras 3, eles fizeram uma festa, eles fizeram um barulho na festa que diz que podia ouvir de longe. Só que esse barulho que eles ouviram de longe era um barulho misturado de alegria e de choro. Por que choro? Às vezes você chora de alegria, mas o choro deles era um choro de tristeza mesmo. Por quê? Porque só dos alicerces, eu não sei exatamente de que forma, mas só de olhar para os alicerces, quem era mais idoso, quem ainda era vivo no tempo que o primeiro templo estava de pé ainda, lembrava que o que eles estavam construindo era muito inferior ao templo de Salomão. Então eles fizeram som de alegria, de celebração, porque estavam reconstruindo a casa de Deus, finalmente. Mas eles choraram de voz alta. O choro era tão ouvido quanto o barulho de alegria. Por quê? Porque eles entendiam que aquele templo que eles estavam reconstruindo era muito, muito, muito inferior ao templo que Salomão tinha feito. Tanto é que aquele profeta Ageu veio para animá-los e falou assim: olha, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por que ele profetizou isso? Porque todos eles estavam pensando que isso aqui não é nada. Nós estamos vendo uma restauração, mas não chega nem aos pés daquilo que tinha antes. Mas agora eles estão, agora estão celebrando que, além do templo, eles reconstruíram os muros, além dos muros, eles renovaram a aliança com Deus, além de renovar a aliança com Deus, eles colocaram a ordem de Moisés e Davi dentro da cidade, as coisas estavam funcionando já muito modestamente, de forma muito frágil, mas estava voltando a acontecer. Então, a cidade de Jerusalém, ela representa essa volta de Jesus. Mas a outra profecia que fala sobre Jerusalém é aquela de Apocalipse 21, que Jesus vai voltar, como eu falei, para a cidade de Jerusalém, vai reinar e vai colocar seu reino sobre toda a terra. E no final do milênio que vem o reino eterno. E o reino eterno é a nova Jerusalém descendo do céu e se juntando com a Jerusalém aqui de baixo. Então, Jerusalém tem esse significado enorme nas Escrituras, porque é o centro, é a base. Tendo essa base na terra, Deus vai governar eternamente. Eu não sei exatamente como que Deus vai fazer, porque além da terra tem o sistema solar, tem as galáxias, tem o universo. Eu não sei o que Deus pretende fazer na eternidade, ninguém sabe. Mas aparentemente o que Deus quer é uma base. A partir dessa base, ele vai expandir o seu reino para toda a eternidade. Então, é por isso que essa dedicação é tão, tem tanto significado. Ok, a segunda coisa que eu quero falar sobre a dedicação, então eu vou ressaltar algumas coisas aqui dentro do que está sendo relatado, é que quem foi procurado, quando eles falam assim, então, no versículo 27 começa, na dedicação do muro de Jerusalém, eles buscaram os caras mais importantes, as autoridades, os nobres, quem sabe vamos convidar até o pessoal do império, vamos chamar, vamos ter discursos. Não é assim que funciona, né? Quando tem uma cerimônia oficial. Não, eles procuraram, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. A minha tradução aqui não fala ações de graças, mas tem essa palavra também. É uma das coisas mais enfatizadas. Então, quem que foi? Quais foram as pessoas mais importantes? Nem fala, vai falar que Esdras e Neemias faziam parte, mas nem para eles estava dando assim tanto destaque assim. Quem ia fazer essa cerimônia da dedicação dos muros funcionar? Quem que era o coração dessa cerimônia? Os levitas, os cantores, os músicos, alguns dos sacerdotes. Nós vamos ver que os sacerdotes tocavam trombetas. Então, mas era música, e era louvor, mas era também ações de graça, principalmente ações de graças. Isso é algo muito enfatizado aqui, e eu só quero, muitos e muitos textos bíblicos que falam sobre ações de graça, mas eu queria falar assim, de duas coisas que nós temos a nossa linguagem espiritual, assim, a nossa linguagem, o vocabulário que a gente usa, né? Por exemplo, fé. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça. Mas o que é fé? Fé é quando, como Abraão, pai da fé, demonstrou, fé é quando você acredita em Deus e confia no que ele fala. Essa confiança é muito pessoal, não é uma coisa doutrinária. Não é você entrar numa igreja e para ser batizado você tem que falar, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio nas Escrituras como palavra de Deus. São coisas importantes, mas o que é a fé que salva? Não é você concordar com doutrinas, por mais importantes, elas são importantes, mas a fé é quando você confia em Deus, porque a salvação ela é baseada num relacionamento. Você não é salvo por doutrina, você não é salvo porque pertence a determinada igreja, você não é salvo porque você assinou seu nome num documento de que você concorda com tal doutrina. Você é salvo porque você se conectou com Deus, porque você confia nele, porque ele fala com você, porque você fala com ele. Isso é essencial. Ok, então isso é uma parte. Agora, se você tem um relacionamento verdadeiro com alguém que você ama, se você desenvolve, o que é necessário para um relacionamento de um casal, de amigos, de assim, família pode existir sem que as pessoas tenham confiança, mas a verdadeira família é casamento, amizades, coisas que realmente ligam duas pessoas, é confiança. Se você não tem confiança na outra pessoa, ruiu tudo. Agora, se você tem confiança, então, se você tem um relacionamento, o que é que deve brotar? O que deve ser uma das coisas mais naturais e um hábito contínuo no seu relacionamento? Agradecimento, ações de graças. Então, eu queria mostrar que são esses dois lados que formam um verdadeiro relacionamento. Primeiro é confiança. Você pode até agradecer alguém com quem você não confia, mas isso não significa um relacionamento. Agora, se você realmente confia, se você realmente ama, se você realmente tem um relacionamento próximo, você não precisa mandar. Isso não é um mandamento, isso não é uma ordem. Isso deve acontecer naturalmente. Você agradece. O louvor é quando você exalta aquilo que, por exemplo, Deus. Você exalta Deus, você fala o que Ele fez. Os salmos estão cheios disso. Ó, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor providencia para todos os animais, o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor abriu o mar vermelho. É falar de coisas que Deus fez. Mas ações de graça são agradecimento. Muito obrigado, Senhor. Porque no final das contas eu nem merecia. O Senhor fez além do que eu imaginava. Então é um agradecimento. E isso é central aqui. Porque nós estamos aqui no final do processo de restauração. Então os músicos... se você voltar lá, e acho que até tem deixa eu ver, acho que é 1 Crônicas 16, vamos ver rapidamente. Quando Davi instituiu... 1 Crônicas 16, versículo 37, fala que Davi deixou Asaf, seus irmãos, diante da arca para ministrar ali continuamente, né? Tinha também os sacerdotes que faziam os sacrifícios, né? Mas no versículo 41, 1 Crônicas 16, 41... Com eles, né? Então tinha a ordem dos músicos, tinha a ordem dos sacerdotes, tinha tudo funcionando ali certinho. E no versículo 41 diz assim: com eles estavam Emã e Jedutum, e os mais escolhidos, que foram designados pelo nome para darem graças ao Senhor, pois o seu amor, essa palavra amor é hesed, pois o seu hesed, seu amor de aliança, sua bondade, seu amor contínuo, forte, inviolável, permanente, dura para sempre. Então, era isso, a instituição dos cantores de louvores diante de Deus é para isso, é para que louvem ao Senhor, para que falem das grandezas, para que engrandeça o Senhor. Eu vou... Salmo 92, versículo 1, fala assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores. Então, essas duas coisas, elas vão de mãos dadas, né? São um conjunto. Bom é render. Porque o que é bom? É bom para nós, é bom para Deus. Quem não ama o ambiente de família, onde tem amor, infelizmente em muitas famílias, tem divisões, tem críticas, tem ciúmes, tem falta de confiança, infelizmente, mas a família, o jeito que Deus ordenou e aquilo que nós temos que buscar incessantemente nas nossas famílias é um ambiente de amor, de apreço, de perdão e de valorizar o que o outro fez. Como é importante, como os pais às vezes falam com os filhos: nossa, você nunca faz nada certo, você sempre faz errado, você é burro, você não sei o quê. Família não é para isso. Família, sim, tem que corrigir os erros, mas a família é um lugar onde você valoriza. Eu sempre falo assim, que coisa mais contraditória que os namorados, os noivos ficam o tempo todo falando bem um do outro, elogiando e falando amores. Depois, quando casa, vai vendo outras coisas que talvez não viram antes, mas ao invés de ter um ambiente de amor, de gratidão, de apreço, começa a ter críticas, começa a ter brigas, começa a ter divisões. Então, isso faz parte da nossa natureza caída, mas é bom é render graças ao Senhor. Como é maravilhoso! Claro que com Deus a gente não tem defeito para achar mesmo. Mas é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele e um com o outro também. É, como é bom e agradável viver em unidade. O salmista fala, né? Então, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, de manhã anunciar o teu amor, todo dia, assim, Deus, como é maravilhoso o teu amor, todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, ao som solene da harpa, pois tu, ó Senhor, me alegras. Essa é a vida de amor, porque Deus faz isso conosco. Agora, nós queremos fazer com Deus e nós queremos viver isso um com o outro. Nós queremos viver isso dentro da igreja, nas famílias, com amigos, no ambiente de trabalho. Nós queremos viver um ambiente de... Não é falso, não é falar bem quando não tem para falar. Tem, quando tem problemas, tem que resolver, mas é o que tem que nortear, o que tem que embasar tudo é esse ambiente, e principalmente com Deus. Então, isso é só para a gente ter assim, essa ideia assim, de que na dedicação dos muros, eles colocaram os músicos. Eu estava pensando assim, que todos os impérios, quando tinha o Egito, o Império Romano, Babilônia, Pérsia, todos esses impérios, eles tinham a capital. E a capital era o orgulho deles. Mas era um orgulho que elevava o rei acima do povo comum. O povo comum não tinha acesso. E era assim, e quem era importante na capital? Né? O livro de Esther conta, né, sobre... Né, tinha essas festas e tinha os governadores, tinha os caras importantes, tinha os nobres. Sempre era assim. Em Roma, em qualquer lugar, e até hoje, né? Se você vai numa capital, onde a sede de governo, né, as pessoas comuns não têm acesso e não é voltado para as pessoas comuns. Os nobres estão em outro nível. Mas aqui, Deus se alegra com pessoas comuns. Deus se alegra. O que é importante nessa dedicação? Não é, vai falar na frente... Versículo 31, fala que Neemias fez subir os príncipes de Judá sobre o muro. Então tinha os líderes lá. Não deixava de existir uma liderança. Mas você pode notar que isso vai falar lá embaixo, que o importante aqui eram as pessoas que estavam cantando louvores e dando graças ao Senhor. Então, eles foram atrás, versículo 27 foram atrás, versículo 28, ajuntaram os filhos, os cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, versículo 29. Então, eles foram ajuntando todos os cantores e músicos. O importante eram as ações de graça, né, e é isso que eles estavam cantando. Eu não coloquei tudo aqui, né, mas nós temos aqui... versículo 30, que os sacerdotes e os levitas purificaram o povo, as portas e o muro. Então, quando tem uma inauguração, nesse sentido, Deus também gosta. Quando você vai inaugurar, tem toda a sujeira da construção, todos os entulhos e tal. Então, tem que limpar. Né? Essa purificação é uma limpeza. Vamos apresentar tudo. Deus gosta de organização, Deus gosta de limpeza. Maravilha, isso eles faziam pedindo perdão, oferecendo sacrifícios, né? Então fizeram a purificação, isso fez parte. E outra coisa, então, agora, como que funcionou? Então eles chamaram os levitas, chamaram os sacerdotes, chamaram todo mundo, e agora o que, que eles vão fazer? Lembra que o muro da cidade não era como... Hoje as cidades nem têm muros. Mas se você pensar em muros de uma instituição, de uma casa, o muro nunca é muito largo. Naquele tempo, eles faziam muros muito largos, dava para uma carruagem andar em cima, era muito largo. Então, que aconteceu nessa cerimônia da dedicação? Eles formaram dois grandes corais. Lembra que já tinha esse costume antes, que a gente viu no versículo 24. Então, eles tinham dois grandes corais. Então, vou resumir aqui mais ou menos o que está acontecendo, porque tem vários nomes e até o itinerário deles, que a gente não tem muita noção, então não faz muito sentido para nós. Mas, versículo 31. Um ponto importante aqui. No livro de Neemias, às vezes Neemias fala na primeira pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque o livro de Neemias foi compilado, certamente, com vários documentos. Então, tem partes do livro que tem Neemias falando em primeira pessoa. Eu fiz isso. A última vez, aqui nessa sequência, que Neemias falou alguma coisa na primeira pessoa, foi no capítulo 7. Aí tem uns documentos, assim, que acho que Esdras que compilou, que fala que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e fala de Neemias na terceira pessoa. Neemias fez isso, Neemias estava lá, Esdras estava lá. Mas agora, de repente, no versículo 31, porque acho que ele aproveitou um documento, um relatório, de repente, no versículo 31, Neemias está falando em primeira pessoa. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após ele ia fulano, tem todos os nomes. E nesse versículo, no final do versículo 36, fala que esse grupo estava com Esdras. Então, eles tinham um ponto, né, o muro cercando a cidade, um círculo, né, meio retangular, assim, comprido, assim, né? Mas era uma coisa circular. Então, todo o povo subiu no muro, dois grandes corais. Um foi para a direita e outro foi para a esquerda, e eles foram passar em cima de metade dos muros para se encontrar num outro lugar, lá na frente, perto da casa de Deus. Então, eles fizeram dois grandes corais que foram andando e cantando. E os dois corais tinham músicos, cantores, e tinham sacerdotes tocando trombetas. E tinham os príncipes que estavam juntos, mas não tem nenhum destaque para eles. Eles estavam acompanhando. Então, Neemias estava num grupo e Esdras estava no outro. E versículo 36 fala que tinha essas pessoas, cita os nomes, com os instrumentos de música de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia adiante deles. Então, esse é um grupo. E depois, versículo 38, o segundo coro ia em frente, e eu após ele, que é Neemias. Então, Esdras foi num grupo e Neemias no outro. Então, era uma coisa feita já, assim, coordenado, né? Isso aqui, Deus gosta de coisas espontâneas, mas é muito importante, né? O louvor, aquilo que é feito em um grupo, precisa ter uma coordenação, precisa ter alguém. Uma orquestra precisa de um maestro, tem que ter alguém dirigindo. Então, eles tinham esses dois grupos. Versículo 40. Então, ambos os coros que davam graças, então, ambos os coros estavam cantando e ambos estavam falando de gratidão, de ações de graças para Deus. Ambos os coros que davam graças tomaram seu lugar na casa de Deus. Então, eles se encontraram perto do templo e foram fazer a parte final ali perto do templo, da casa de Deus. Assim também como eu e a metade dos magistrados comigo. Versículo 42, no final. Eu não estou lendo tudo, mas fala dos sacerdotes que iam com trombetas. E no final do versículo 42, faziam-se ouvir. Né? Lembra que naquele tempo não tinha som ampliado, caixa de som, microfones, não tinha nada disso. Mas eles se faziam ouvir. Então, não era uma coisa tímida, não é uma coisa assim, sem graça. Eles cantavam, tocavam trombetas, tocavam instrumentos e se faziam ouvir sob a direção de Jesaías. Versículo 43. no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Então, esse é o ponto aqui, que com essas ações de graça, de Deus ter feito tudo isso por eles, eles chegaram nesse ponto da restauração, eles tiveram muita alegria. Era uma celebração de alegria, de todas, porque Deus os alegrara. Às vezes, eu sei que às vezes a gente tem que participar de cultos de louvor a Deus e você não está com muita vontade, você não está muito bem, e muitas vezes os dirigentes falam, vamos oferecer isso como sacrifício ao Senhor, vamos nos alegrar, e é tão difícil a gente se alegrar quando a gente não está bem. É muito difícil, assim, você fala assim, né? Alguém fala assim, sorria, seja alegre, mas não é assim, né? Mas aqui eles estavam alegres porque Deus os alegrara. Então é maravilhoso você poder realmente se alegrar por causa da alegria que Deus traz para nós. Veja também, que eu coloquei aqui no fim, participação de todos, porque também, aqui Esdras, né, que eu acho que compila, ou Neemias também, eles faziam questão, naquela assembleia solene, que todos estavam ouvindo a palavra, nos momentos em que eles oraram e confessaram, nos momentos em que eles renovaram as alianças, eles fazem questão de citar as mulheres e as crianças, porque muitas vezes as mulheres não faziam parte de certas assembleias, de certos momentos, e aqui todos faziam parte, como o profeta Joel também fala, assim, é para todo mundo, é para todo mundo entrar. Deus quer algo com a participação de todos. Então, as mulheres e os meninos também se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Ok, eu só vou terminar com dois textos que assim, já mencionei que no final, talvez depois a gente volte nesse assunto, né? Mas quando a gente pensa de Jerusalém, como hoje não faz muito sentido para nós uma cidade ter muros, as cidades hoje não têm muros. O muro não protege, o muro assim, não tem limites, assim, muros não fazem parte da nossa cultura atual. Mas é interessante que a nova Jerusalém, que desce dos céus, em Apocalipse 21, final de tudo, o que descreve dessa cidade são as portas e os muros. Fala alguma coisa mais, mas principalmente são os muros, porque isso com certeza é simbólico, mas os muros representam a grandeza da cidade. Os muros representam a glória da cidade. Então, essa nova Jerusalém, ela tem os fundamentos dos 12 apóstolos. Então, essa coisa de sequência não é desconectado. Tem genealogia, tem linhagem, tem sequência na história. Então, os muros da nova Jerusalém, as portas têm os nomes das 12 tribos. Então, Deus fazendo uma cidade que traz toda a história do povo de Deus dentro dela, né, com os apóstolos e com as tribos de Israel, unindo tudo. Mas eu vou ler rapidamente no Salmo 48, que dá para a gente ter um pouco dessa ideia assim, de que a cidade, essa finalização da restauração e esse foco em Jerusalém, aponta para algo muito maior. Eu não vou ler o Salmo todo, né? Mas o Salmo 48, que é bem conhecido, fala assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Então, Jerusalém é grande, não por causa de príncipes, não por causa de outras pessoas de importância humana, mas toda essa cerimônia de dedicação dos muros é para alegrar Deus, e porque a ideia da cidade é receber o próprio Deus. Então, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, belo e majestoso, a cidade, alegria de toda a terra, é o monte de Sião, aos lados do norte, Deus está nos palácios dela, etc. Mas eu queria, então, só chamar a atenção para o final do Salmo, que ele fala assim: por que que toda a terra vai se alegrar por causa de Jerusalém? Porque a partir de Jerusalém vem o reino de Deus, que restaura todas as coisas para todos os povos, renovação de toda a criação, tudo vai ser belo, maravilhoso, tudo vai ser perfeito por causa de Deus estar em Jerusalém. Então, versículo 11 fala: alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Geralmente a gente fica triste porque quem está mandando está fazendo coisas difíceis. Não, Deus vai dar leis que vão alegrar todo mundo, que vão trazer justiça, que vão trazer alegria. E olha só o que fala no versículo 12, que parece que está falando dessa cerimônia de Neemias: dai voltas a Sião, rodeai-a, contai as suas torres, isso é um muro, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes à geração seguinte, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Então está falando sobre essa admiração. Pode dar volta na cidade, olha para os muros, olha para as torres, porque Deus é maravilhoso e ele que está nessa cidade, e isso vai trazer alegria para toda a terra. Isaías 52, mais um também que fala sobre os muros e a importância, tem outros lugares que também refletem essa profecia, né? Mas no primeiro versículo de Isaías 52, ele fala: desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Então, falando sobre uma cidade santa, sobre uma cidade pura. Mas no versículo 7 fala assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quer dizer, a alegria, a restauração de Jerusalém e da terra de Israel, mas de toda a terra, é o fato de Deus reinar. E aí fala assim, versículo 8, Isaías 52, 8: ouvi os teus atalaias. Onde que ficavam os atalaias? Em cima dos muros, em cima das... O muro tinha, distância em distância, tinha uma torre, que era mais alto ainda do que o muro, para poder ver de longe. Os atalaias, os teus atalaias levantam a voz, juntamente exultam, com seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Então, essa ideia de restauração dos muros, que é a restauração de toda a cidade, e é a expectativa aqui de que Deus vai voltar, Deus vai habitar e Deus vai estabelecer o seu reino. Senhor, nós queremos entender mais como isso pode e deve acontecer também na cidade que o Senhor está formando do teu povo, que o Senhor possa realmente nos conduzir e que nós possamos entender aquilo que agrada, aquilo que faz o Senhor querer morar conosco. Nós estamos ainda preparando, nós estamos longe dessa cidade onde o Senhor vai morar, mas o Senhor está nos chamando para restaurar a casa, para restaurar a aliança, para restaurar nosso amor por ti, por tua palavra, e para desejar, acima de tudo, que o Senhor venha habitar, que isso seja uma realidade e uma inspiração na nossa vida, no dia a dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém.